Olá. Bem-vindo ao podcast do Arte que Acontece. O tema do episódio de hoje é Espaços Alternativos de Arte. Para conversar sobre o assunto, hoje contamos com a participação da artista Cléo Dobertin, que comanda o Olhão, novo espaço de arte em São Paulo que abriu no mês de setembro. Antes de chamar nossos convidados, melhor tentarmos definir o que pode ser um espaço de arte alternativo e qual é a importância dele no sistema das artes visuais. Para responder essa pergunta, estamos aqui com a mediadora do nosso painel de hoje, a crítica e curadora de arte Carolina Laureano. Carol, o que é um espaço de arte alternativo e por que ele existe?
Bom, eu acho que o espaço independente, um espaço alternativo, ele surge de um intervalo entre uma instituição e o mercado de arte, né? É um espaço, talvez, de maior fluidez e maior liberdade de criação artística, né? É um momento onde os artistas, eles podem testar, experimentar, onde a gente tem um diálogo também muito mais, talvez crítico, por não ter uma questão de um mercado ou uma instituição envolvida. Então, eu acho que ele, um espaço independente, ele entra nesse entre, né? Então, eu acho que até para a gente começar esse assunto, é interessante também pensar, né, a partir de um olhar de quem está comandando esses espaços, quem está pensando esses espaços, quais são os fatores que levam a gente a pensar uma criação de um espaço independente, as conquistas, os desafios, porque eles são muitos, né? Então, acho importante a gente começar a chamar os nossos convidados para bater um papo aqui e pensar essas questões de um desenvolvimento de um espaço independente em 2019, onde a gente, principalmente, está num momento cultural muito peculiar, né? Então, o que é manter, acho que devolvo até uma pergunta para a gente começar a debater, o que é ter um espaço independente no Brasil em 2019?
Claro, vamos lá então, vamos chamar o nosso convidado, artista Cléo Dobertin.
Olá, Cléo, tudo bom? Primeiramente, obrigada pela participação nesse podcast, por estar aqui com a gente nesse episódio que tratamos de espaços independentes de arte. Né? O Olhão acabou de ser inaugurado e eu queria saber, acho que a primeira pergunta que eu trago aqui é por que abrir um espaço independente de arte em 2019 no Brasil?
Oi, Carol. Oi, Fernando. Muito obrigada pelo convite. Eu vou contar um pouco, na verdade, a história do Olhão, que eu acho que faz sentido para a gente contextualizar ele hoje em dia. Há muito tempo atrás, quando eu era ainda adolescente, eu trabalhei num espaço independente em Berlim. E eu acho que aquele espaço ele tinha uma resistência, uma potência de encontro, de diálogo, até de comer junto. E aquilo me impressionou muito, o quanto o espaço podia proporcionar essas questões. Meus trabalhos também têm a ver com sobre espaço, né? Então, acho que eu sempre tive essa vontade de sair um pouco só do trabalho e pensar o que seria a construção de um espaço em que outras pessoas e outros agentes em si participassem também, né? Então, eu acho que o Olhão ele surgiu muito mais como, não sobre o meu trabalho, mas sobre o trabalho da minha geração. Como eu poderia ter um espaço que influenciasse as pessoas que estão, né, pensando junto, trabalhando junto nesse momento. E aí a pergunta qual que era? Por que hoje em dia? Por que hoje em dia? Nesse momento, porque é 2009, eu acho que é um momento em que muitas instituições fecharam, né? E o surgimento de espaços como esses é o que possibilita, por exemplo, muitos artistas jovens poderem participar da exposição. Eu sou de uma geração que ainda pegou um pouquinho desses editais e tal, mas que estão cada vez mais acabando e que o artista jovem tem pouca oportunidade de experimentar, de expor. Isso acho que é um começo, né? Mas além disso, eu sempre pensei no espaço como uma casa que você abre e tem pessoas o dia inteiro lá, que vão, que saem, que tem exposição, que participam do curso. Eu acho que isso é um espaço muito acolhedor, principalmente no momento atual, que, né, que está sendo muito difícil lidar com ele. Acho que é isso.
Ai, obrigada. Acho que você traz coisas super importantes para a gente começar a pensar. E outra coisa que eu acho, quando a gente pensa em espaço independente, você citou, né, a questão de pouca verba de cultura, né, para se manter isso. Sei que é uma pergunta um pouco delicada, principalmente quando você tem um espaço independente, né? Eu venho de uma experiência assim também. Como você pensa a questão, lida com a questão de captação de dinheiro para esse espaço funcionar, né? Para que você proporcione tudo isso que você acabou de falar para o público, né? Público e artistas, né?
Claro. Então, na verdade, o Olhão não abriu agora, né? O Olhão abriu, né, se eu for pensar em abertura mesmo, foi em agosto do ano passado, quando teve a exposição Unidos da Barra Funda. Foi uma exposição ainda na casa, logo que eu comprei a casa, então a casa estava, assim, destruída, e foi muito importante fazer essa exposição, até para um pouco marcar aquele lugar que eu tinha interesse de falar, né? Que eram artistas jovens, artistas poucos conhecidos, expondo também com artistas já num período de carreira muito diferente. Naquele então, né, eu já trabalhava com o projeto ASP, que trabalha com produção e captação de recursos para espaço, para projetos, né? Então, a gente já tinha escrito dois projetos, chamado Residência e Diálogos entre Artistas, em que a gente acabou realizando duas edições. A primeira foi com a Anne Mazei e a segunda foi com a Janina McCord. Foram projetos muito legais de realizar, porque a verba que a gente conseguiu possibilitava, né, dos artistas fazerem uma exposição, o que, né, assim, verba para compra de material, para produção do material, e, ao mesmo tempo, para fazer oficina para estudantes, para adolescentes. E, muitas vezes, tinha um projeto também envolvido com comida. Então, eu acho que foi muito legal poder, né, sei lá, ter esse recurso para apoiar projetos que a gente acredita. Eu não sei o quanto que, por exemplo, nesse momento, esse tipo de projeto vai continuar. Mas agora, em dia 26 de novembro, perdão, de outubro, vai abrir uma outra exposição que o projeto ASP também fez parte, e a gente está fazendo em parceria com a Auroras. Então, a gente vai trazer um artista americano chamado Terry Winters, e ele vai fazer uma exposição no Auroras individual, e aqui no Olhão vai ser uma exposição coletiva do Terry com artistas brasileiros que já foram influenciados pela produção dele. Como vai, né, sei lá, como isso vai acontecer mais para frente, eu não sei, porque eu também não tenho mais nenhum projeto escrito, para ser sincera. Tenho projetos, mas não nenhum projeto via lei escrito. Eu acho que tem né, tem uma coisa muito principal, que eu acho que é uma forma de manter o espaço, que é o aluguel de ateliê. Então, a partir do ano que vem, isso vai acontecer, e eu acho que é uma forma, né, de já poder, enfim, dar uma base para o pagamento de contas. E eu acho que parcerias, né, parcerias que talvez vão acontecendo. Por outro lado, eu acho que tem uma coisa muito legal dos artistas que, talvez por essa falta de espaço, todo mundo tem muita vontade de fazer as coisas acontecerem. Então, a gente já conseguiu aqui fazer exposições incríveis, sem verba. E, claro, isso não é o ideal, mas foram exposições muito importantes, mesmo sem verba, que todos os artistas estavam mega dispostos. É, foi muito legal como aconteceu, tá? Como essa exposição que tem agora, a Buffet, que foi uma exposição com vários artistas também, que eu fiz a organização com o Leandro. E foi um pouco, né, de parte de um lugar em que a gente reparou semelhanças na produção de alguns artistas, em que a comida ela aparecia em algum momento, e eu acho que a partir disso, de discussões, de conversas com artistas, a gente foi um pouco afinando a exposição. Então, isso eu tenho muita vontade de dar continuidade sempre, mas os outros tipos de projeto, eu acho que a gente vai ver como vai acontecendo, né?
Acho que é um pouco até uma dinâmica de um espaço independente mesmo, sim, né? Acho que eu penso também que é um projeto que você não consegue ter até talvez um ano de fechado, né? Acho que, sim, é uma coisa que a gente pensa até semestral mesmo. E aí eu queria que você...
Bom, e aí tem aquele agravante... Perdão, mas eu tenho aquele agravante do... Que o projeto teria que ter 2 anos, né? Mas a gente tinha leis, projetos que incentivavam esses espaços, coisa que a gente não tem mais. Então, isso dificulta mais ainda, né, uma sobrevivência a longo prazo.
Com certeza.
É complicado, é.
Com certeza. Acho que sem esses apoios, né, que existiam, uhum, e estão se minguando cada vez mais, isso realmente é um dificultador, né? Uma coisa que dificulta esse pensamento a longo prazo, que é péssimo para a gente pensar cultura, né?
E também no Brasil a gente não tem, né, um costume de pessoas, né, colecionadores ou pessoas interessadas em arte, doarem, que seja uma quantia muito pequena para esses espaços, né? Então, na verdade, esses espaços acabam acontecendo pelos próprios artistas e não por nenhuma doação particular nem nada, né? Ou via lei de incentivo, que você tem que ir atrás da captação e tal, é um processo muito mais complexo e difícil, né?
Não, com certeza. Acho que um espaço independente a gente mantém por amor mesmo, né? Porque por acreditar muito na cultura e acreditar muito na arte. E aí eu queria que você contasse, né, um pouco dos próximos passos do Olhão. Acho que você já deu umas introduções aí de coisas, uhum, que vão acontecer. Mas o que você pensa do Olhão para o futuro, né? De como um espaço independente, ele é importante, né? Porque ele flutua entre esse lugar, entre uma instituição e um mercado de arte, né? Então, eu queria que você contasse para a gente um pouco dos próximos passos que você pensa para o Olhão e tudo mais.
Eu acho que eu tenho dois lugares, assim, né? Tem os próximos passos que... A forma como, né, o projeto foi construído aqui, eu tenho muito espaço para fazer muitas coisas díspares, né? Então, eu posso, desde ter ateliê, ter exposição, como pode acontecer em cursos. E uma coisa que eu quero muito que aconteça, né, mas eu preciso, para fazer isso, eu tenho que estar muito estruturada no outro espaço, é fazer uma residência artística para trazer estrangeiros ou artistas brasileiros de outros espaços, de outros estados, mas que fiquem na casa, sei lá, por 3 meses ou, em alguns casos, por 6. Um artista só, porque é o que a gente consegue acomodar. Mas isso, sem sombra de dúvida, é uma vontade enorme. Para o ano que vem a gente já tem algumas disposições, mas que eu não vou falar, vai ser surpresa. E algumas ideias de curso também, e estou aberta, na verdade, a tudo, né? Assim, acho que tudo que vai... O projeto de um espaço independente vai mudando conforme parceiros, conforme conversas, né? Então, eu acho que, por ser, né, talvez até a coisa do espaço independente, ela carrega a ideia de um espaço experimental, ele está aberto a tudo, né, de uma certa forma, tudo no sentido, né, das propostas e...
Com certeza.
E, enfim.
Acho que é um pouco isso. Muito obrigada, né, pela sua
Muito
participação e vida longa ao Olhão.
Muito obrigada a vocês, foi um prazer poder conversar. E amanhã vai ter o encerramento da exposição Buffet. Vai acontecer de novo uma performance que o Pedro Cardano está fazendo. Então, vocês estão super convidados para vir, espero vocês.
Obrigada.
Um beijo enorme.
Beijo.
Obrigado, Cléo. Voltando aqui com a Carol Laureano. Eu não contei para vocês, mas a Carol é diretora do Ateliê 397, que talvez seja o espaço de arte alternativo mais antigo da cidade de São Paulo. Carol, conta pra gente um pouquinho sobre o 397, o que vem pela frente, o que você faz lá.
Bom, acho que como você disse, o 397 é um dos espaços de arte independente de São Paulo mais antigos. Ele completa agora, no fim do ano, 16 anos, o que é bastante para ser independente, né? Nós estamos na quarta gestão do espaço, né? O que eu acho que também é uma questão importante para a gente pensar nesse fôlego, né? Nesse repensar, pessoas que estão extremamente dispostas a tocar esse espaço para que ele não seja mais um espaço que se acabe em São Paulo, né? Então, o 397 agora ele funciona em um galpão na Pompeia, e recentemente nós rebatizamos o espaço de Galpão 397, porque ele passa a operar de uma forma múltipla, né? Acho que como a Cléo trouxe um pouco anteriormente, é uma forma de você dar vida a esse espaço. E quando eu falo vida, é monetizar, né? Porque cada vez mais com leis de incentivo muito difíceis de se captar, editais, você está concorrendo com diversas frentes da cultura, como música, como artes cênicas, como dança, podendo ser um bar que tem apresentação de música, considerado um espaço independente também. Então, cada vez mais você está concorrendo com muito mais pessoas, sendo que a arte, no sentido, ela perde por conta de volume, né? Não consigo ter um volume de shows ou um volume de apresentações tão alto. E então, o Galpão 397, ele abriga o ateliê com as suas atividades. Ele traz a Escola da Floresta do artista Fábio Tremonte. Eu tenho 11 artistas alugando espaços de ateliês e uma residência artística, né? No meio do ano, nós fizemos a nossa primeira chamada, a primeira convocatória de residências, que chama Temos Vagas, no qual 11 artistas, na verdade, no qual 12 artistas participam dessa residência, um programa de 4 meses, com acompanhamento crítico, né? Onde eu também estou movimentando alguns agentes da cultura, da arte, para poder acompanhar esses artistas. Então, acionando muito uma parte de relacionamento do ateliê. Porque eu acho que é nesse sentido que o espaço ele consegue se manter vivo, né? Nós temos também algumas doações, né, de pessoas que acreditam no espaço. Então, é uma outra forma de captar esse dinheiro e ir formando um caixa, né? Porque, como eu conversei um pouco com a Cléo e a gente pensa, né, parecido, que você não consegue ter um projeto a muito longo prazo, né? Então, o 397, a gente vive a cada 6 meses, é um novo planejamento, né? Então, eu acho que isso é um pouco da dinâmica de o que é um espaço independente agora, né, atualmente, pensando que alguns anos atrás, em um outro momento de governo do país, a gente tinha talvez era mais pouco mais fácil se fazer cultura, né, se fazer arte aqui, se existiam mais incentivos para isso, né? Mas eu acho que também é pensar como capitalizar, já que não existem mais essas contrapartidas de governo. Então, eu acho que pensar um espaço independente agora, acho que é pensar muito numa resistência, né? Pensar muito num momento de discussão mesmo, né? Do que é do que é viver de arte, do que é pensar arte em 2019 para frente no país, né? Então, acho realmente muito importante ver novos espaços, artistas jovens com super gás aí para criar esses momentos e não deixar que isso morra, né? Então, eu acho que é pensar um pouco isso.
Claro, são muitos desafios aí pela frente, no momento que está cada vez mais difícil fazer cultura, o que inclusive sublinha a importância desse episódio aqui e a gente entender quais são os desafios e quais são as estratégias de resistência dessa nova geração aí de artistas que está começando agora. Eu queria agradecer, Carol, você pela presença, pela mediação, a Cléo pela participação e principalmente a você, ouvinte. Muito obrigado. Obrigado.